Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Governança das águas e direitos dos rios é tema de audiência em Santarém. Representantes do CIR participam de treinamento em Roraima. Zoonoses disponibiliza cadastro online para castração de animais no Careiro. E comunicadores do Amazonas são selecionados para a formação do Conexão Emaús.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que representantes dos departamentos do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, participaram de um treinamento. O treinamento foi direcionado para a criação de indicadores e monitoramento de ações nas comunidades indígenas. A reportagem é de Luana de Oliveira.
Os departamentos do Conselho Indígena de Roraima participaram na última semana de um treinamento voltado à construção e análise de indicadores de projetos. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o acompanhamento das ações desenvolvidas nas comunidades indígenas, com apoio da Embaixada da Dinamarca. Os indicadores serão fundamentais para medir os avanços das iniciativas implementadas, oferecendo um panorama geral sobre as melhorias na qualidade de vida das comunidades. Entre as ações monitoradas estão a implementação dos planos de gestão territorial e ambiental, o trabalho das brigadas indígenas, o Fundo Indígena Aratã, além das estratégias de comunicação e suporte às bases e parceiros institucionais. De acordo com a organização, o uso de indicadores claros permite identificar tanto os pontos fortes quanto os desafios das atividades desenvolvidas. A proposta é ampliar a capacidade de avaliação, destacando conquistas e apontando áreas que ainda precisam de aprimoramento. A coordenadora do Departamento de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas, Cineia do Vale, destacou a importância desse trabalho para o fortalecimento das ações nas comunidades.
Hoje nós temos um apoio da Embaixada da Dinamarca. Praticamente esse apoio ele vem para todos os departamentos do Conselho Indígena de Roraima implementar atividades nas comunidades. E é muito importante esses indicadores, porque a gente vai ter um panorama geral em que isso está melhorando, por exemplo, a vida das comunidades com a implementação de PGTA, o trabalho com as brigadas, com o Fundo Urutu, que já está aí, que é mais uma parte desse trabalho que a gente está fazendo nesse momento, com a comunicação de tudo isso que a gente tem feito, né, até agora de implementação, por exemplo, de PGTA, tanto para as bases quanto para os nossos parceiros, e também para a gente saber, né, em que a gente está precisando melhorar, que quando a gente tem um panorama geral do que a gente está fazendo das atividades, com indicadores claro, a gente olha o que são as nossas fortalezas e o que é que a gente tem, por exemplo, né, de que melhorar e quais são as nossas dificuldades.
Nesse contexto de fortalecimento das ações voltadas às comunidades indígenas, o Tuxaua-Geral do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, Amarildo Macuxi, destacou a conclusão de mais uma etapa de projetos voltados à proteção territorial e ao desenvolvimento sustentável.
Hoje nós estamos finalizando mais um trabalho importante, né, para as nossas comunidades, onde nós, essa semana, a gente trabalhou vários projetos, né? É um projeto que vai beneficiar as comunidades, principalmente na parte da vigilância e proteção territorial, onde vai poder apoiar as brigadas, o GPVIT, os ATAI, os operadores de direitos, né, e também a comunicação, né, onde esses projetos vai poder fortalecer as iniciativas das comunidades, principalmente o plano de vida das comunidades no que se refere ao PGTA, onde nós vamos estar fazendo todo esse trabalho, né, e também apoiar outros parentes, né, os parentes Garicó, né, também que estão envolvidos nesses projetos.
A expectativa é que com o uso qualificado desses dados, seja possível aprimorar o planejamento e potencializar os resultados das iniciativas em curso, garantindo mais eficiência e impacto positivo nas comunidades. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência Popular dialoga sobre governança das águas e direitos dos rios em Santarém, no Pará. A atividade articulada pelo Movimento Tapajós Vivo reuniu lideranças de territórios ribeirinhos, extrativistas e indígenas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Lideranças de territórios ribeirinhos, indígenas e extrativistas de Santarém e região participaram na manhã desta segunda-feira de uma audiência popular sobre o tema da governança das águas e Direitos dos Rios. A atividade faz parte de uma programação do curso Defensores e Defensoras das Águas do Tapajós, no qual o Movimento Tapajós Vive, MTV, integra com outras organizações um projeto chamado Gestão Participativa da Água na Bacia do Tapajós. A audiência foi pensada justamente para discutir essa questão da gestão das águas e dos direitos dos rios em um cenário de avanço de grandes projetos sobre a Amazônia, como explica Carlos Alves, militante do MTV.
Essa audiência popular, ela faz parte ainda de uma programação do curso Defensores e Defensoras das Águas do Tapajós, né? No qual o MTV também faz parte desse projeto. E está dentro de um projeto maior que se chama Gestão Participativa da Água na Bacia do Tapajós, com outras organizações, FEPIPA, o ICV e o WWF Brasil. A gente, dentro da programação do curso, a gente pensou nessa audiência popular para discutir justamente essa questão da gestão das águas e do direito dos rios, né? Então, a gente, pensando na programação, a gente convidou parceiros aqui, os movimentos sociais aqui de Santarém, dessa região aqui do Tapajós, Tapajós, né, com a Tapajoara, o Guardiões também Viver, tivemos também o MPP, a Z20, o CITA, né, o Conselho de Tapajós e Sarapiuns, para essa mesa de diálogos aqui na UFOPA. Né.
As audiências populares são espaços de encontro, escuta e construção coletiva que visam refletir, debater e fortalecer caminhos diante dos desafios que atravessam os territórios. Marlon Rebelo, do coletivo Guardiões do Bem Viver, do Palhago Grande, um dos convidados para a audiência, que compartilhou o processo de mobilização que desenvolvem voltado ao direito da natureza. Ele reforça que a questão da governança, ou seja, a autonomia, é um assunto que precisa ser discutido com as comunidades e a população.
Hoje a gente se somou para essa discussão, para trazer essa experiência de como que a gente está trabalhando, como é o processo de mobilização e como que está o entendimento da população voltado aos direitos da natureza. E hoje a gente chega com esse tema da governança, né? Então, governança quer dizer autonomia. E é isso que a gente precisa discutir com as nossas comunidades, com a nossa população, voltado para essa governança de fato, que a autonomia desses territórios são nossas, nossa, de nós que vivemos aqui. Então, esse processo é importante de ter essa discussão voltada para isso. O MTV está de parabéns pelo tema para essa discussão. E o coletivo de Guardiões do BVV também se alia e se junta a essa rede de defensores e defensoras das águas, né, aqui da região do Tapajós, voltado para a mobilização e discussão dos direitos do Rio Arapiuns. Então, é uma discussão que, como eu já falei, já vem um tempo, mas é uma discussão necessária. E trazer esse processo para esse debate, para dentro da universidade, junto com outros jovens que também estão nesse processo de militância, trazer essa experiência e inspiração para eles, para que eles possam também, daqui para frente, ser um defensor. Um defensor das águas.
Para Maria José Caetano, da organização da Resex Tapajós Arapiuns Tapajoara, a audiência é muito importante para se propor a criação de um comitê de organização para trabalhar em cima dessa governança dos rios da Arapiuns e do Tapajós.
Essa reunião de hoje ela foi muito importante, porque através dessa reunião com as entidades, a intenção é criar um comitê de organização para poder a gente trabalhar em cima dessa governança dos rios, do Arapiuns e do Tapajós também. Por que não unificar?
A realização do projeto é feita por um consórcio de parceiros formados pela Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, FEPIPA, o Instituto Centro de Vida ICV, o Movimento Tapajós Vivo e a WWF Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala de eleições 2026, porque restam poucos dias para quem precisa regularizar o título de eleitor para participar do pleito deste ano. O prazo encerra no próximo dia 6 de maio. Demi Fernandes traz as informações.
Até o dia 6 de maio, eleitores e eleitoras podem tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral. E nossa reportagem conversou com Luiz Otávio Pereira, chefe do cartório eleitoral em Abaetetuba, que vem registrando mais e mais pessoas em busca da regularização do título de eleitor nos últimos dias.
Tem aumentado muito a procura pelos eleitores em busca da regularização do título e operações de transferência, alistamento eleitoral para quem vai fazer o título eleitoral. Estamos com uma média de 200 atendimentos diários.
A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para a organização do pleito. Em Abaetetuba, toda a equipe do cartório eleitoral está empenhada em atender os eleitores que precisem dos serviços.
O nosso horário de atendimento é de 8 até as 16 horas. e nos últimos 3 dias, 4, 5 e 6, de 8 até 17 horas.
Com o fechamento do cadastro eleitoral em 7 de maio, a maioria dos serviços ficará temporariamente indisponível e só será retomado após as eleições. Por isso, a recomendação da Justiça Eleitoral é não deixar para a última hora. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM, em Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, empossar a coordenação da PASCOM do Regional Norte 2 da CNBB.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Serviço de Zoonoses disponibiliza cadastro online para castração de animais no Careiro, município localizado no Amazonas. A iniciativa visa facilitar o acesso dos tutores ao serviço. Mais informações com Anderleia Oliveira.
O Serviço de Zoonoses está disponibilizando o cadastro online para castração de cães e gatos no município. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos tutores ao serviço, evitando deslocamentos e tornando o processo mais rápido e prático. De acordo com o coordenador do setor, Denilson Maduro, a proposta é justamente oferecer mais comodidade à população.
Agora tudo é informatizado, né? A gente consegue trabalhar agora com o link, né? Tudo virtual, a gente encaminha para as pessoas que queiram fazer o cadastro do seu pet, aonde a pessoa estiver, no Janoacá, no Mamori, no Juma, aonde estiver, ela consegue acessar, porque todo canto hoje nós temos internet. Então a gente aproveitou esse meio de comunicação e criamos aí junto com a veterinária esse link, que facilitou principalmente o pessoal da zona rural.
Denilson Maduro explica quais dados são necessários neste cadastro.
É coisa simples de preencher, sabe? É muito acessível, é muito fácil de preenchimento. É o nome do tutor, CPF, o nome do animal. Informações muito básicas, justamente que é para facilitar qualquer idade ali preencher e tá encaminhando para nós, para nossa unidade. Para você ter uma ideia, tá funcionando tão bem esse link, esse cadastro, que se fosse no físico ainda, pelos dias que a gente está fazendo, que está com uma semana, eu acredito que uma semana, a gente estaria com uma demanda muito baixa ainda. E hoje, com esse link, já tem para mais de 40 já pessoas que inscreveram o seu pet.
Os tutores interessados devem acessar o link nos canais oficiais de divulgação, preencher o cadastro e aguardar o contato com as orientações sobre o procedimento.
Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa Coopera Mais Amazônia fortalece a gestão e a governança de empreendimentos coletivos de Santarém. 5 cooperativas que atuam principalmente na agricultura familiar, no agroextrativismo e na produção de alimentos serão atendidas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE no Pará, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o Fundo Amazônia, apresentou o programa Coopera Mais Amazônia a representantes de cooperativas de Santarém, na região do Baixo Amazonas. A iniciativa representa um avanço importante para o fortalecimento do cooperativismo na região, principalmente para os empreendimentos que trabalham com a agricultura familiar e o agroextrativismo. Em Santarém, 5 cooperativas serão atendidas, beneficiando cerca de 750 cooperados, que a partir de agora passa a contar com suporte ainda mais estruturado para qualificar gestão, ampliar mercados e gerar uma agenda, como relata Lara Rodrigues, analista do Sebrae no Pará.
Temos 5 cooperativas que estão sendo acompanhadas com agentes de inovação para auxiliá-los na questão do fortalecimento, para que eles possam identificar melhorias, fazer o melhoramento da produção. Então, é de extrema importância o acompanhamento dessas cooperativas para que o desenvolvimento da rede extrativista da região possa ser realizado. E nós temos um apoio muito grande, que é o BNDES e o Fundo Amazônia, para que a região do oeste do Pará consiga ter os seus produtos valorizados, a região amazônica valorizada em termos de como eles podem produzir e crescer mais naquela localidade.
As cooperativas assistidas já contam com o acompanhamento do Sebrae, com destaque para o programa LICOP, voltado ao desenvolvimento da gestão e à promoção da inovação no cooperativismo. Para Manuel Edivaldo, presidente da Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, COSPE, o projeto vai contribuir principalmente para a agregação de valor dos produtos.
O projeto vai contribuir com toda certeza parte da agregação de valor dos produtos que a gente tem, porque até então a gente está vendendo produto bruto, ou seja, matéria-prima, e a gente acredita que com o apoio do Fundo Amazônia e do Sebrae, através do BNDES, a gente pode inovar e verticalizar essa produção. Então esse é um dos pontos que a gente tem como certo que o projeto vai nos beneficiar. E com isso, a abertura de novos mercados ou de outros mercados que a gente sabe que existe, mas nós não temos a habilidade de encontrar. A gente não tem pessoas habilitadas ou assim definida para cuidar dessa parte comercial.
Durante a programação de lançamento, as cooperativas do município conheceram as diretrizes do programa, que também foi apresentado em Baitetuba e Cametá. Com o Coopera Mais Amazônia, os participantes vão ter acesso a uma série de ações estruturantes, como diagnóstico organizacional, capacitações e aquisição de equipamentos, que contribuem para o aumento da produtividade, melhoria dos serviços prestados e ampliação do acesso a mercados. A execução do programa será realizada pelo Sebrae no Pará, com apoio do BNDES, reforçando o compromisso das instituições com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da bioeconomia na região amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova coordenação da Pastoral da Comunicação do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi empossada em Ananindeua. Agentes da Pastoral de diversas dioceses da região norte participaram do momento. Acompanhe com J. Bahia.
Neste domingo, 3 de maio, a Paróquia Ascensão do Senhor, em Ananindeua, acolheu a Missa dos Comunicadores, reunindo agentes da Pastoral da Comunicação, PASCOM, de diversas dioceses da região norte. Participaram pasconeiros da Arquidiocese de Belém, da Diocese de Bragança do Pará, além das dioceses de Castanhal, Óbidos e Cametá, em um momento de fé, comunhão e missão. A celebração também foi marcada pela posse da nova coordenação da PASCOM do Regional Norte 2 da CNBB, que compreende os estados do Pará e do Amapá, reunindo arquidioceses, dioceses e prelazias da região. Permanece como coordenador o padre Leonardo Monteiro, que segue à frente dos trabalhos pastorais de comunicação. A nova vice-coordenação passa a contar com Matheus Felipe, da Diocese de Bragança do Pará, e Enzo Carvalho, da Diocese de Óbidos, como secretário. Durante a Santa Missa, padre Leonardo Monteiro destacou o verdadeiro sentido da comunicação na igreja, ressaltando que comunicar é mais do que transmitir informações, é acolher, criar pontes, promover a unidade e ir ao encontro do outro, especialmente nas realidades mais desafiadoras. A reflexão reforçou a missão dos pasconeiros como evangelizadores no mundo contemporâneo, não somente no âmbito digital. Enzo Carvalho é o secretário regional da PASCOM Norte 2, que falou sobre o evento.
Se eu posso resumir em unidade. Daqui para frente a gente vai unir, trabalhar juntos, para que a gente possa possa crescer o nosso Regional Norte 2, criar essa unidade, de fato, que nós temos aí quatro eixos muito importantes, né, da Pastoral da Comunicação, né, que é espiritualidade, é formação, articulação. Esses quatro eixos são a base da PASCON. Então, que os pasconeiros do Regional Norte 2 possam firmar junto com essa base, para que possam levar o Evangelho de Cristo mais longe, né? E tem um eixo que é muito importante, que eu friso aqui, que é o eixo da espiritualidade, que todos possam fortalecer o eixo da espiritualidade.
Matheus Felipe, vice-coordenador do Regional Norte 2, assumiu a nova função.
Um desafio, e aqui é mais um outro desafio, a confiança em que a providência divina vai providenciar as pessoas para nos ajudarem e vai providenciar todos os meios possíveis para que o trabalho seja até mais leve. É cansativo, mas se torna mais leve quando a gente planeja, organiza tudinho certinho. É um desafio, mas a gente está aqui para servir como sempre servimos, lá em Bragança, agora a nível Regional Norte 2.
Padre Leonardo Monteiro é o coordenador do Regional Norte 2, falou sobre a importância da celebração.
A liturgia desse domingo é muito convidativa a nos fazer refletir exatamente essa edificação espiritual da igreja. A segunda leitura desse domingo nos fala de Pedro, né, dizendo dessa igreja como corpo místico de Cristo, como edificação, algo em constante edificação. Nós somos seres limitados, todos nós, eu, Mateus, você, todo mundo, mas ainda assim, com as nossas limitações, formamos essa igreja, fazemos que ela cresça, se desenvolva no meio do mundo e continue sendo uma voz profética. Por isso, a chegada do Mateus e do Enzo na coordenação é exatamente mais um processo, mais uma etapa dessa grande obra, dessa grande edificação que é a igreja. Por isso, a gente fica muito feliz de hoje celebrar essa edificação, de celebrar esse capítulo bonito e ganha reforço, ganha gente para trabalhar, para somar com a gente, para fazer acontecer cada vez mais a PASCON no nosso regional, sendo sinal de unidade, de comunhão, sendo sinal de fraternidade entre os irmãos.
O momento foi vivido com grande espírito de fraternidade e renovação do compromisso missionário, fortalecendo a caminhada da PASCON nas igrejas particulares da região Norte 2. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E comunicadores do Amazonas participaram de uma formação nacional que reuniu profissionais de todo o país em Brasília para tratar de temas sensíveis da igreja com foco na escuta e no diálogo. O programa é uma iniciativa da Casa Galileia e tem duração de 6 meses. Rafaela Morim traz as informações.
O Amazonas integrou o grupo de comunicadores selecionados para o Conexão Emaús, um programa de formação voltado à comunicação na igreja. Ao todo, 30 pessoas foram escolhidas entre 125 inscrições, com participantes de várias regiões do país. A formação contou com 9 aulas online sobre temas importantes e sensíveis da igreja. O encontro presencial ocorreu de 30 de abril a 3 de maio no Centro Cultural de Brasília. Durante os 4 dias, os participantes criaram campanhas sobre temas como mulher na igreja, diversidade, cuidado e proteção, além de diálogo ecumênico e interreligioso. O Amazonas foi representado por 2 selecionados, entre eles Arthur Amorim, assessor de comunicação da Cáritas Arquidiocesana de Manaus. Ele destacou que o conteúdo do curso tem relação com o trabalho da instituição.
Está presente aqui em Brasília, participando do Conexão Emaús. Comunicação para uma igreja sinodal não foge muito da nossa realidade de vivência da Cáritas. A Cáritas, como um organismo vivo da igreja, que cuida da parte social, das ações sócio-transformadoras, pastoras, ela está imersa nessa sinodalidade, porque não faz distinção de quem ajuda. Ajuda todo mundo que procura, ajuda todo mundo a transformar as suas realidades, a transformar as suas vidas.
A repórter Ida Miranda, da TV Canção Nova, falou sobre a experiência.
Tô falando o tempo todo que eu entrei aqui uma pessoa, tô saindo outra. Muito conhecimento, muita bagagem, e não só para aplicar na profissão, mas enquanto vida mesmo. Então, respeito, amor, parceria para a vida que eu construí aqui, mas também os conteúdos que a gente recebeu.
O diretor executivo da Casa Galileia, Leon Souza, destacou o objetivo da formação. Segundo ele, o programa mostrou que pessoas com histórias e opiniões diferentes podem dialogar e construir caminhos juntas.
É uma alegria, a gente está fechando essa etapa presencial do programa de formação Conexão Emaús, reunindo comunicadoras e comunicadores católicos e também irmãos de outras religiões do Brasil, para conversarmos sobre temas tão sensíveis e ao mesmo tempo tão urgentes, que aparentemente podem parecer temas conflituosos ou de que não existe nenhuma possibilidade de conversa sobre esses temas entre pessoas diferentes. E o que nós aprendemos ao longo do Conexão Emaús, da fase online e também dessa imersão presencial, é de que sim, é possível.
O programa é uma iniciativa da Casa Galileia e tem duração de 6 meses. A proposta é formar comunicadores preparados para tratar temas atuais da Igreja, com foco na escuta, no respeito e no diálogo. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A repórter da Rádio Rio Mar FM e correspondente da Rede de Notícias da Amazônia, Rafaela Amorim, também foi uma das selecionadas do programa e participou da formação que aconteceu em Brasília. Agora a gente fala sobre cinema nas escolas, porque um projeto de lei deve fortalecer a cultura indígena e quilombola em Santarém. A proposta do vereador Biga Kalahari busca incentivar o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da inserção nas artes. Confira com Daniela Pantoja.
O acesso à educação cultural e artística nas escolas permite um desenvolvimento pedagógico para muitas crianças e adolescentes. Ao trazer a cultura e as artes no currículo escolar, as instituições de ensino não apenas enriquecem a experiência educacional dos alunos, mas também contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais. Na região amazônica, esse acesso vai muito além quando se apresentam os saberes tradicionais da cultura indígena e quilombola. Para incentivar essa prática, em Santarém, no Pará, foi protocolado pelo vereador Biga Kalahari um projeto de lei ordinária que institui a política municipal de fomento ao cinema e ao audiovisual nas escolas municipais. A proposta busca incentivar o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da inserção nas artes, utilizando o audiovisual como ferramenta pedagógica e estimulando a produção de conteúdos que valorizam as histórias e culturas indígenas e quilombolas, como reforça o vereador.
Um projeto de lei ordinária que institui a política municipal de fomento ao cinema e ao audiovisual nas escolas municipais de Santarém. A proposta ela busca incentivar o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio de inserção nas artes, utilizando o audiovisual como ferramenta pedagógica e estimulando a produção de conteúdos que valorizem e retratem as histórias e culturas indígenas e quilombolas.
O vereador destaca ainda que a iniciativa representa um passo importante para fortalecer a cultura a partir da educação e assim ampliar o acesso à expressão e à construção de identidade no ambiente escolar.
A iniciativa ela representa um passo importante para fortalecer a cultura a partir da educação, que amplia, né, o acesso à expressão e à construção de identidade no ambiente escolar.
O projeto de lei foi assinado em parceria com a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAM. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Qual o valor do voto para o Senado no Brasil, principalmente na Amazônia, nessas eleições de 2026? Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a Amazônia ocupa um lugar singular, não apenas pela sua riqueza ambiental, mas pela diversidade de povos, culturas e desafios que abrigam em 2026. Mais uma vez, os eleitores da região terão nas mãos uma ferramenta poderosa: o voto para senador ou senadora. Esse voto vale aí por 8 anos. Mas afinal, qual é a importância dessa escolha? O Senado Federal é a casa que representa os estados da federação, diferentemente da Câmara dos Deputados, onde o número de representantes varia conforme a população. No Senado, todos os estados brasileiros têm o mesmo peso, 3 cadeiras cada. Isso significa que o voto amazônico tem força equivalente ao de qualquer outra região do país. E, portanto, um potencial decisivo para pautas estratégicas. Senadores têm a responsabilidade de analisar e votar leis que impactam diretamente o cotidiano da população. Também fiscalizam o governo federal, aprovam autoridades importantes e participam de decisões que moldam o futuro do Brasil e, sobretudo, para a Amazônia. Isso significa temas centrais como proteção ambiental, desenvolvimento sustentável, infraestrutura, segurança nas fronteiras e garantia de direitos para populações indígenas e comunidades tradicionais. Na prática, escolher bem um senador ou senadora é escolher quem vai levar a voz da região para Brasília. É definir quem vai defender investimentos em saúde e educação em áreas remotas, distantes. Quem vai cobrar políticas públicas eficazes para combater o desmatamento ilegal e quem vai lutar por alternativas econômicas que respeitem a floresta e gerem renda. Por isso, o voto consciente vai além de nomes ou promessas superficiais. É essencial que o eleitor busque informações, conheça propostas, histórico e compromissos de cada candidato ou candidata. É uma região muitas vezes distante dos grandes centros de decisão. A representação qualifica, faz toda a diferença. A Amazônia não é apenas um patrimônio natural do Brasil, é lar de milhões de brasileiros que precisam ser ouvidos. E o Senado é um dos caminhos mais diretos para que dessa voz chegue com força ao centro do poder. Em 2026, ao apertar a tecla de confirmação na urna, cada eleitor estará ajudando a decidir não apenas quem ocupará uma cadeira no Senado, mas também qual será o rumo da região dos próximos anos. Porque, no fim das contas, votar é mais do que um direito, é um compromisso com o presente e com o futuro da Amazônia. E esse compromisso começa com uma escolha consciente. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.443 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Luana de Oliveira, Demir Fernandes, Rafaela Morim, Daniela Pantoja e Jota Bahia. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br, ou conferindo também no nosso Instagram, @RedesDeNoticiasDaAmazônia. A você, uma boa noite.